Fica também disponível através do podcast da Rádio Observador. Pedro Henriques, bem-vindo.
Boa noite.
Fábio Veríssimo, Leiria, 41 anos, muito para analisar. Há ou não penalti logo no quinto minuto sobre Galeno?
Sim, eu no direto hesitei bastante em relação ao lance, porque falei do braço nas costas, falei na questão da consequência, da intensidade. Só no final do jogo tive a oportunidade de rever todos os lances e depois até com outras imagens que passam depois também na televisão no programa final, e para mim fico realmente, vou emendar aquilo que não dei como certeza e vou dar como decisão de penalti. De resto já tive a oportunidade, neste momento estamos aqui a falar em direto, já tive a oportunidade também de falar em direto na televisão, exatamente sobre esse lance. E aquilo que para mim tornou-se importante, que o braço estava lá nas costas ou na zona ali dos rins, existia aqui a questão, nomeadamente quando há este tipo de contactos, empurrões, cargas, etc., é saber da consequência. E na imagem, por trás da baliza, e essa imagem depois para mim é que é bastante boa, ou seja, visto, digamos, o Galeno de frente, há uma coisa muito interessante, é que o Galeno, e para mim é decisivo, o Galeno leva a bola perfeitamente dominada no seu pé direito. Quando o Jorge Fernandes coloca-lhe o braço direito nas costas, na zona dos rins, a bola mantém a sua trajetória, que era onde estava o pé direito do Galeno, e o Galeno é completamente desviado, ou seja, ele é retirado da possibilidade de uma bola que ele ia perfeitamente, ou que tinha perfeitamente controlada no pé. E esta é a consequência, que ainda por cima depois faz com que ele choque contra o Manu, e automaticamente cai. Mas aquilo que para mim tornou-se determinante é exatamente a consequência do braço nas costas. Não é tanto a questão da intensidade, mas é o ser retirado de uma bola que estava perfeitamente no seu domínio e seu controle. E por isso, como já dá para perceber, estou como penalti para assinalar a favor do Futebol do Porto.
Ainda numa fase muito inicial da partida, livre, que dá o golo ao Vitória. Tudo legal ao minuto 11.
Exatamente, tudo legal. E trouxe, normalmente, sim, os livros nós não falamos muitas vezes nisso, ou falamos às vezes quando aí resulta golo, porque depois tornam-se, digamos, indiretamente importantes, mas também por haver aqui uma certa analogia, porque na prática e na realidade há um braço direito do Nico nas costas do Tiago Silva, embora ali também haja um contacto lateral ao nível da perna e da anca, que pertencia à queda, mas no fundo há esta tendência que temos muitas vezes de comparar lances que não sendo perfeitamente iguais, têm sempre alguns pontos de contacto. E aqui o ponto de contacto é exatamente a facilidade com que muitas vezes se consegue marcar fora das áreas e maior grau de dificuldade para se marcar lances relativamente parecidos ou idênticos dentro das áreas. E portanto aqui, ainda por cima com um espaço de curto tão pequeno de 5 para 11 minutos e uma questão que depois ainda por cima dá gol, acabamos por ter que fazer este tipo de analogia ou comparação. Mas de qualquer maneira, o mais importante é que a decisão foi boa e portanto o Nico fez mesmo falta sobre o Tiago Silva, aqui serviu só mais para fazer a comparação com o lance no minuto 5.
Minuto 17, não há penalti de Afonso Freitas.
Não, o Francisco Conceição cruza e a bola vai bater na perna esquerda do Afonso, não obstante ter sido penalti por eventual mão, mas depois com a repetição percebe-se que nunca tocou na mão.
Um minuto e meio depois, também não há aqui um penalti de Manu. Minuto 19.
Não, pontapé de canto, o Namazo cruza, cabeceia a bola depois do pontapé de canto e a bola vai ao braço do Manu, que tem o braço encostado, dobrado, junto ao corpo, a bola bate na mão, não havendo a tal volumetria, nem movimento deliberado no sentido de acertar a bola, tudo legal, sem motivo para pontapé de penalti.
Um cartão amarelo também aos 37 para o Wendel.
Sim, o Porto, como foi também já perceptível, o Futebol do Porto fez apenas, entre aspas, 6 faltas, mas viu 2 amarelos e 1 vermelho. Mas a única situação de amarelo que realmente resulta de uma falta é esta. Portanto, fez 6 faltas e só viu este cartão amarelo por uma dessas faltas. O Wendel sobre o Gaspar, com a sua perna esquerda na frente, acerta pé direito, entre o pé, no pé direito e parte do tornozelo do Gaspar, portanto uma entrada dura, negligente, cartão amarelo bem mostrado.
Uma primeira parte que ainda fecha, cartão amarelo aos 45 para o Afonso Freitas.
Francisco Conceição ia entrar lateralmente pela área e o Afonso ao rasteirar o Francisco Conceição, corta um ataque de metedor, uma jogada de perigo, cartão amarelo bem mostrado.
E segunda parte, mais um amarelo agora para Tomás Ribeiro.
Sim, aqui é por rasteirar o Namazo, chamada falta tática, na transição ofensiva, impede, portanto, esta saída em ataque rápido, em contra-ataque, apenas com o objetivo de destruir a jogada, cartão amarelo bem mostrado.
Cartão amarelo, minuto 62, como descreveste na altura, perfeitamente escusado para o João Mário.
Exato, portanto, como tinha dito, dos 2 amarelos, um foi por a falta mesmo que existiu do Wendel, e este é por protestos. O João Mário protestou com a decisão do árbitro e mandou a bola com vivência contra o sol, este gesto específico está tipificado também nas leis, na Lei 12, nas falsificações, na parte das advertências, como inserido em protestos e, sobretudo, deste tipo de ações ou de gestos que são passíveis de cartão branco.
O jogo já é aqui num grande descontrolo, minuto 69, também descontrolado o Pepe, vermelho.
Sim, cartão vermelho, claro, este também é um gesto. A Lei 12, as falsificações, agora na página 111, onde fala na linguagem e ações, e aqui ações estão incluídos também gestos, atitudes e comportamentos ofensivos, injuriosos ou grosseiros, e este é um exemplo típico. Portanto, quando um jogador faz aquele sinal de óculos, independentemente da mensagem, para uns é dizer que é chamar ceguinho, outros é dizer que não estás a ver, o que quer que seja, este gesto está tipificado como sendo uma ação, um gesto injurioso, quando dirigido em relação ao árbitro e, por isso, passível de cartão vermelho. Portanto, nada a dizer, boa decisão do Fábio.
Minuto 72, amarelo para João Mendes.
Sim, o João Mendes leva cartão amarelo por um comportamento antidesportivo, impediu a marcação rápida de um pontapé livre por parte da equipa de futebol do Porto e depois ainda cresceu para esse jogador e, portanto, deu ali um género de peito com peito e, por isso, cartão amarelo bem mostrado.
Outro lance que gerou muita polémica, há ou não penalti sobre Taremi aos 74 minutos?
Não há penalti. Primeiro dizer que a dita pequena área, que é chamada área de baliza, já não é a chamada área de jurisdição do guarda-redes. Portanto, antes qualquer contacto sobre o guarda-redes era penalizado com falta, agora só é penalizado com falta se esse contacto for mesmo faltoso, no sentido de ter uma carga incorreta. Muitas vezes os avançados utilizam os braços para carregar o guarda-redes quando está no ar, acertando nos braços, porque o guarda-redes, como vai com os braços, normalmente mais alto que a cabeça dos jogadores, a tendência muitas vezes dos avançados é fazer essa falta. Aqui não é nada disso, aqui é uma situação totalmente diferente. Não é o Taremi que está parado e salta na vertical e que eventualmente o guarda-redes faz uma trajetória e não acertando na bola, acerta no seu adversário. A bola é metida para um espaço entre o Taremi e o Varela, e ambos os jogadores saltam no sentido de ir ocupar o espaço à procura da bola. O Taremi de costas, ainda percorre um metro, metro e meio, portanto, deslocando-se no ar, e o Varela no sentido contrário para ir tentar a defesa. E o que acontece é que, no meu ponto de vista, já tinha dito isso no direto, o que houve foi um choque absolutamente normal entre os jogadores, em que ninguém faz falta. Não obstante o árbitro ter marcado falta sobre o guarda-redes, no meu ponto de vista devia ter sido pontapé de baliza, porque a bola acabou por ser tocada por Taremi pela linha de baliza, e no meu ponto de vista não houve sequer infração. Mas o mais importante aqui, mais importante do que ser infração ou não sobre o guarda-redes, é pontapé de baliza ou falta a favor do guarda-redes, praticamente é a mesma coisa. O mais importante para mim aqui é dizer que não há penalti sobre Taremi, porque esse é que era, digamos, o ponto de discussão.
E cartão amarelo para o guarda-redes, o Varela.
Demora tempo a repor a bola em jogo, o resultado estava a favor e, portanto, o árbitro já o tinha avisado, cartão amarelo bem mostrado.
Foi aos 77, aos 87, faltou aqui um amarelo para Tiago Silva e Galeno.
Exatamente, encosto de cabeça com cabeça, era amarelo para ambos, é uma situação que não é daquelas que pode ser gerida porque ela não chega para lá, não. Eles estiveram ali, de volta um do outro, encostaram a cabeça, saíram, voltaram. Portanto, reiterado este comportamento antidesportivo, deviam ter visto ambos cartão amarelo.
89. Nelson Oliveira, também cartão amarelo.
Sim, é o chamado troca-pés feito no Francisco Conceição, que já é embalado. Ele dá-lhe com uma rasteira lateral, tipo a varrer, com o pé direito no pé direito do Francisco Conceição, que automaticamente, ao levar este toque, ele próprio com o pé direito vai ao seu próprio pé esquerdo. E, portanto, é chamado troca-pés feito ali por trás, barra lateralmente, e por isso cartão amarelo mesmo está.
E para fechar, minuto 95, outro lance que gerou muita polémica, há ou não penalti sobre Taremi?
Não há, e depois este com a repetição até se torna mais simples. Taremi vai tentar passar pelo Tiago Silva, que está no sentido da corrida do Taremi, no sentido da baliza, do lado esquerdo, e do Borevkovic, que está do seu lado direito. Ninguém o empurra, ninguém o agarra, e aquilo que faz cair o Taremi é um contacto ao nível da perna, que ele, Taremi, acaba por provocar. Ele, com o seu pé esquerdo, ao abrir ligeiramente a perna, é que vai bater por trás, no gêmeo direito, na parte da perna, no gêmeo direito, do Tiago Silva. E é isso que provoca a queda do Taremi. Portanto, é o próprio Taremi que tropeça, que vai com o seu pé esquerdo ao gêmeo direito do Tiago, e é isso que o faz cair. Portanto, não há qualquer infração, nem por parte do Tiago Silva, nem por parte do Brodkovic, sem motivo para pontapé de penalti.
Análise de Pedro Henrique, sim, e falta, como habitualmente, a nota. Nota então para o árbitro Fábio Veríssimo.
Como eu dou penalti, obviamente, sobre o Galeno, acaba por ser um lance decisivo, sobretudo quando a equipa que é prejudicada por esse penalti, acaba por perder o jogo. E automaticamente também vai recair na nota 4, que é aquela nota que eu dou quando um erro como um penalti, por exemplo, ou um golo mal anulado, portanto, um lance muito decisivo ou até mesmo um cartão vermelho mal mostrado ou por mostrar, pode ter um grande impacto em relação ao jogo. E neste caso da nota 4 por causa disso. Eu diria que deste jogo o realce maior é para a boa decisão da expulsão em relação ao Pep, nada a dizer. A má decisão de não ter sido assinado de pontapé de penalti a favor do Galeno. Mas uma nota de rodapé, para além da nota 4, dizer que o jogo foi de grau de dificuldade elevadíssimo, não houve ninguém naquele terreno de jogo que facilitasse a vida ao árbitro. Dizem-me as pessoas, mas ninguém tem que facilitar. Certo, ninguém tem que facilitar a vida ao árbitro, o árbitro tem que atuar de acordo com as leis, normas e regulamentos. É um certo. Mas quando os jogadores não querem, estão sistematicamente a provocar conflitos, qualquer motivo, qualquer pontapézinho, qualquer queda, etc., isto dificulta muito, enerva o jogo, enerva os jogadores, mas também dificulta muito o trabalho do árbitro. E o árbitro não foi, claramente, entre aspas, ajudado neste sentido, o jogo que teve mesmo grau de dificuldade. De qualquer maneira, o penalti e, como erro maior, a melhor decisão, a expulsão de Pepe.
Entrega então este Sem Falta com o Pedro Henriques. Pedro, um grande abraço.
Um grande abraço, até amanhã.
Fica então disponível também através do podcast Fábio Veríssimo, nota 4, atribuída pelo Pedro Henriques.